Eu quero compartilhar com vocês também uma outra porção bem conhecida da Bíblia. Atos 17, 11 a 13. Diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Glórias a Deus. Nós vemos aqui uma ideia central. Fala de nobreza espiritual, esse texto. É dessa nobreza espiritual que eu quero compartilhar um pouco, baseado na experiência daqueles de Bereia diante da palavra anunciada pelo apóstolo Paulo. O ser humano é espiritual, tem dentro de si uma natureza espiritual e busca a espiritualidade independente da orientação que recebe. Nós sabemos que o Criador fez o homem e colocou dentro dele uma porção do sobrenatural, o espírito humano. Gênesis 2:7, Eclesiastes 12:7 fala disso e também Isaías 26:9. Por esta razão é travada uma busca dentro de cada vida, por cada pessoa, e muitas vezes uma busca desenfreada pelas coisas espirituais. Porque nós somos seres espirituais. E nesta busca pelo espiritual existe uma guerra diária entre o verdadeiro e o falso, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Deus, Cristo e Satanás. Satanás guerreia contra Deus, contra Cristo, contra o Espírito de Deus que habita em nós e também contra nós. É uma guerra constante. O mundo jaz no maligno, Jesus disse, 1 João 5,19. E é no mundo que jaz no maligno onde se destaca a nobreza espiritual de algumas pessoas. E essas pessoas que têm nobreza espiritual são a Igreja do Senhor Jesus. A nobreza espiritual, nós vemos que aqui fala de receber a palavra com muito interesse. Receberam a palavra com toda a avidez. Avidez quer dizer dedicar grande interesse, grande empenho. Literalmente quer dizer ter voracidade, aquela voracidade do faminto, que quer comer muito. Então, trazendo para a palavra de Deus, eles tinham grande interesse, desejo intenso pela palavra de Deus. O que qualificou os de Bereia como mais nobres foi o fato de estarem dedicando todo o seu interesse na palavra de Deus. Palavra de Deus anunciada pelo apóstolo Paulo. A nobreza dos ouvintes é muito forte aqui. Receberam a palavra com toda a avidez. Ou seja, receberam a palavra com muito interesse. Abriram o seu coração, a sua mente, o seu entendimento para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. E tudo isso sem rodeios, aceitando o Cristo Salvador, o Cristo Redentor, enviado pelo Deus Eterno para resgatar os pecadores arrependidos. Então, nobreza espiritual é receber a palavra de Deus com muito interesse. Por isso que os de Bereia eram mais nobres. Era intenso o seu desejo pela palavra de Deus. Numa linguagem popular, quando algo é intenso, as pessoas dizem que é algo até incontrolável. E na verdade, a intensidade da nossa busca pelas coisas de Deus no sentido racional, torna-se incontrolável porque nós passamos a ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Aí nós queremos viver a intensidade do poder de Deus, do poder da palavra de Deus. Nós precisamos dar liberdade para que a palavra de Deus provoque as mudanças necessárias. E eles davam essa liberdade. Por isso eles eram mais nobres. Eles desejavam intensamente serem transformados pela palavra de Deus. E essa transformação é radical. Eles eram radicalmente transformados conforme a vontade de Deus ao receberem com intensidade a palavra de Deus. E nós hoje somos radicalmente transformados quando recebemos com intensidade, quando desejamos com intensidade, com muito interesse, a palavra de Deus na nossa vida. Aí nós passamos a viver a vontade de Deus e não a nossa vontade. Muitas pessoas aparentemente recebem a palavra com intensidade. Mas como diz um adágio popular, entra por um ouvido e sai pelo outro. A pessoa que recebe com intensidade, ela passa a viver também com intensidade aquilo que recebe. Então, nós precisamos estar atentos para reter e não sermos apenas algo que foi atravessado pela palavra. Apenas a palavra teve uma passagem. A palavra não é para ter uma passagem na nossa vida, é para ser retida por nós. E com muito interesse, com muita intensidade. Nós precisamos tomar cuidado para que a palavra não entre por um ouvido e saia pelo outro, como diz esse adágio. Nós precisamos reter. Guardar no coração, para não pecarmos contra o nosso Deus. Você tem retido a palavra de Deus com muito interesse? Você tem recebido a palavra de Deus com muito interesse? Um bom termômetro que eu tenho como pregador, como pastor, é o compartilhar da palavra do domingo anterior. Nesse compartilhar eu sei quem reteve a sua porção, quem recebeu com intensidade a sua porção. Então, isso também é um alerta para a igreja, para estar mais atenta à palavra de Deus, para que a palavra não entre por um ouvido, como se diz, saia por outro. Mas a palavra surta o efeito conforme a vontade de Deus. Nobreza espiritual. Todas as pessoas querem ser nobres. Eu vejo que muitas pessoas correm até atrás do histórico da sua genealogia, querendo descobrir brasões de famílias reais na sua genealogia. As pessoas têm desejo de ser nobres. Procuram formação intelectual, conhecimentos diversos para ter nobreza. Mas a nobreza que agrada ao Senhor Deus é a nobreza espiritual. E a qualidade de quem é nobre é ter muito interesse, receber a palavra de Deus com muito interesse. E um segundo aspecto desta nobreza é examinar a Bíblia todos os dias. Os de Bereia tinham nobreza espiritual, eram mais nobres porque, além de receber a palavra com muito interesse, eles examinavam a Bíblia todos os dias. E nós, para sermos mais nobres, termos nobreza espiritual, precisamos examinar a Bíblia todos os dias. Diz assim, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim. Assim como viam, assim como era pregado. A nobreza espiritual tem um aspecto. Fica bem claro aqui, um outro adágio popular. A nobreza espiritual está em não ser Maria vai com as outras, mas em receber a palavra com muito interesse e conferir na Bíblia se as coisas ouvidas são conforme a palavra de Deus. Esse adágio popular, Maria vai com as outras, É a pessoa que ouviu dizer que é assim e faz daquele jeito. Isso é preguiça espiritual. Agora, os de Berea tinham nobreza espiritual, eram mais nobres, porque eles ouviam e conferiam, examinavam a palavra de Deus de vez em quando? Não, todos os dias. Isto é para nós. A Bíblia toda fala, desde o Velho Testamento, sobre a importância de estarmos examinando a palavra de Deus, para não errarmos, para não pecarmos. Os de Bereia, todos os dias, enquanto os apóstolos estavam lá, eles recebiam a palavra com toda a avidez. Mas também, todos os dias, eles examinavam as Escrituras. Por que que eles examinavam as Escrituras? Para receber o entendimento, a luz de Deus sobre aquilo que eles ouviam. Aumentava o seu entendimento, aumentava o seu conhecimento para melhor obedecerem à vontade de Deus. E naquele tempo, examinar as Escrituras não era tão fácil, não. Eles tinham que ir à sinagoga e procurar os rolos, as Escrituras, para poder ter uma porção da palavra. Muitas vezes até depender de uma outra pessoa que lesse, porque nem todos sabiam ler também naquele tempo. Então, e hoje nós temos uma facilidade enorme. Examinar a Bíblia todos os dias, para nós é muito mais fácil do que naquele tempo. Muito mais fácil do que para aqueles de Bereia. Nós temos a Bíblia à nossa disposição de muitas maneiras, escrita, digitalizada, através de filmes. Nós temos grande acesso à palavra de Deus. Então eles tinham uma vida intensa, ouvindo a palavra de Deus e examinando as Escrituras. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem: ah, isto é fogo de crente novo. Crente novo que fica assim, querendo conhecer tudo, aprender tudo. E daí, crente velho fica pior que crente novo? Não, não existe crente velho. É um engano também, não existe crente velho. Existem pessoas velhas, pessoas de meia idade, pessoas jovens e crianças. Todo crente, ele é sempre novo. Não existe crente velho. Existem pessoas com idades diferentes. Mas o crente, ele é sempre novo. O crente, ele se renova a cada dia pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então não existe crente velho. É um engano isso. Nós devemos ter sempre o fogo do Espírito Santo, o fogo de crente novo. A nossa vida se renova. E esse renovar é para cada dia ficarmos melhores em relação ao reino de Deus, em relação à nossa vida, em relação à nossa nobreza espiritual com Deus e com a igreja. Isaías 40, 29 a 31 também fala deste renovo do crente novo a cada dia. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Daí, crente velho ou crente novo? Nós somos sempre crentes novos, se examinarmos a Bíblia todos os dias, como aqueles de Bereia, como os crentes da Igreja Apostólica, quando se iniciou com a pregação dos apóstolos. A renovação do crente vem pela comunhão com Deus, através da palavra de Deus. Não tem como alguém ter comunhão com Deus sem ter comunhão com a palavra de Deus. Nós precisamos examinar a Bíblia todos os dias. E esta renovação provocada pela palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, gera comunhão na oração e com a igreja. Então, nobreza espiritual é receber a palavra de Deus com muito interesse. Examinar a Bíblia todos os dias, como aqueles de Bereia. E também é testemunhar para ganhar vidas, como aqueles de Bereia. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Com isso, com o testemunho daqueles de Bereia, como bons ouvintes, como dedicados leitores da palavra de Deus. Com isso, muitas pessoas recebiam ao Senhor Jesus como Salvador e Redentor das suas vidas. Nobreza espiritual está em testemunhar para ganhar vidas também. Com isso, Bereanos ouvia a palavra de Deus e muitos outros Bereanos, pelo testemunho dos seus conterrâneos, também se convertiam. Com a palavra de Deus, com o testemunho ali dos pregadores da palavra de Deus, havia uma multiplicação. Mas por que que havia todo esse processo de crescimento da igreja ali? Porque havia uma grande busca daqueles de Bereia pelas coisas do reino de Deus. Havia um grande interesse, havia uma grande dedicação que provocava mudanças profundas naquelas vidas. Provocava mudança comportamental, de tal maneira que as pessoas, percebendo aquele testemunho, se convertiam também ao cristianismo. Mulheres, homens, pessoas de todas as classes sociais se convertiam, se rendiam à salvação de Deus em Cristo Jesus. O nosso estilo de vida, conforme a palavra de Deus, que nós conhecemos tão bem, Atos 2, 41 a 47, o nosso estilo de vida determina o destino eterno de muitas pessoas ao nosso redor. O nosso estilo de vida, como crentes fiéis, gera um processo multiplicador. E esse processo multiplicador, ele corre o mundo, como diz Atos 1:8, até os confins da terra. Alguém evangeliza uma pessoa aqui, aquela pessoa se converte, e outras pessoas vão se convertendo, e pessoas estão indo, espalhadas pelo mundo, anunciando daí a palavra da salvação através de alguém que começou pregando lá na sua terra, como Paulo aos de Bereia. O testemunho é uma atitude muito clara de quem tem nobreza espiritual. Nós testemunhamos não para estarmos aparecendo, mas para ganharmos vidas para o Senhor Jesus. E é um estilo de vida. O testemunho é algo visível. Tem que ser visível. É uma qualidade que deve ser visível em cada crente, destacando a nobreza espiritual de cada crente e da igreja do Senhor Jesus. Não tem como a igreja crescer sem testemunho, como aconteceu em Bereia. Eles eram nobres porque testemunhavam. E muitos conterrâneos iam se convertendo. E não ficava só ali. Eles iam testemunhando para as vizinhanças. Ia se alastrando o plano da salvação para muitas pessoas. É visível. Quem tem nobreza espiritual é visível na sua vida a conduta. O testemunho é notado pelas outras pessoas e a bênção se estabelece salvando vidas. Como vai a sua nobreza espiritual? Tem sido notada pelos incrédulos? Tem despertado interesse para que as pessoas queiram receber Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas? Nobreza espiritual é receber a palavra de Deus com muito interesse. É examinar a Bíblia todos os dias. É testemunhar para ganhar vidas. Mas a nobreza espiritual revolta os inimigos também. Quem tem nobreza espiritual confia no Senhor Jesus. Vê as obras do inimigo, mas não se impressiona. Pelo contrário, quem tem nobreza espiritual marcha triunfalmente, sempre vencendo a guerra, para a glória de Deus, não para se vangloriar, para a glória de Deus e para a alegria da igreja aqui na terra. O inimigo fica revoltado com a nobreza espiritual dos crentes. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. A nobreza espiritual incomoda os inimigos, incomoda aqueles que não querem ser seguidores de Cristo, incomoda aqueles que não querem obedecer à palavra de Deus. Souberam que a palavra de Deus era anunciada. Os inimigos souberam que a palavra de Deus era anunciada. Onde a palavra de Deus é anunciada, o inimigo fica sabendo e se levanta para atrapalhar. Na história da reconstrução de Jerusalém, Sambalá e Tobias estavam lá, fazendo de tudo para atrapalhar a obra de Deus. E hoje, tem muitos Sambalás e Tobias querendo atrapalhar a obra de Deus. Onde a palavra de Deus é anunciada, o inimigo se manifesta. Mas o nosso papel já está bem definido. O nosso papel já está bem claro. É anunciarmos a palavra de Deus. É apresentarmos a nobreza espiritual da igreja. E já está definido que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. O inimigo já está derrotado por meio de Cristo. Porém, nós nunca poderemos nem deveremos desanimar. Nós precisamos viver confiante que Cristo já venceu o maligno. Já venceu por nós. Não somos nós que vencemos o maligno ou os poderes das trevas. Cristo já venceu por nós. Nós precisamos confiar e viver esta nobreza espiritual, ser mais nobres, para que vida se converta ao Senhor Jesus. Então, é sintomático isso. Toda vez que anunciamos a palavra de Deus, alguém que não é a favor da palavra de Deus fica sabendo e vai tentar atrapalhar. E como está escrito, foram lá excitar e perturbar o povo. O inimigo da igreja é barulhento. Ele procura impressionar. 1 Pedro 5,8. Ele ruge como leão, mas não é leão. Diante do poder de Deus, o inimigo é um cão vira-lata. Não tem poder nenhum diante do poder de Deus. Eles podem perturbar, tentar atrapalhar, mas a vitória é nossa. Quem tem nobreza espiritual como os de Bereia, quem vive no poder do Espírito Santo, obediente às ordens do Senhor Jesus, não se impressiona com o barulho do inimigo, não se impressiona com o falatório do inimigo. Continua marchando vitoriosamente, sabendo que o triunfo é certo. E glórias a Deus por isso. João 16,33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não está dizendo que a nossa vida é um inferno. Ele está dizendo que a nossa vida tem a sua paz. Ele está dizendo que aflições acontecem neste mundo. Mas ele nos deu o exemplo de bom ânimo. Ele diz, não desanime, eu venci o mundo por você, não é você que vai vencer o mundo. Nós somos instrumentos. A vitória é sobrenatural de Deus em Cristo Jesus no poder do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ser confiantes que Jesus já venceu o mundo. O inimigo pode estar revoltado, pode rugir, pode fazer o barulho que quiser, mas isto não impressiona o crente fiel, o crente que é mais nobre, o crente que tem nobreza espiritual como os de Bereia. O inimigo está revoltado. E a pergunta é, você tem se comportado conforme a palavra de Jesus? Com nobreza espiritual e vencido o inimigo? O Espírito Santo pergunta para nós isto. Por que os de Bereia eram mais nobres? Por que eles tinham nobreza espiritual? Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Está a resposta. Por que eles tinham nobreza espiritual? Por que eram mais nobres? Por que nós somos mais nobres do que aqueles que não são filhos e filhas de Deus? Mais nobre do que os falsos crentes. Nós precisamos ser como os de Bereia. Receber a palavra de Deus com toda a avidez e examinar as Escrituras, a Bíblia, todos os dias. E assim estaremos sendo fortalecidos, estaremos nos movendo no poder do Espírito Santo. Nobreza espiritual, então, é receber a palavra de salvação com muito interesse. Examinar a Bíblia todos os dias. Testemunhar para ganhar vidas. E cientes de que a nobreza espiritual revolta os inimigos. Você tem nobreza espiritual como os de Bereia? Outra pergunta que o Espírito Santo faz para nós. Nobreza espiritual. Nós vemos as pessoas querendo destaque, querendo cargos, querendo títulos, para serem consideradas mais nobres dentro das igrejas locais. Mas nobreza espiritual está longe disso. Muitas vezes, dentro de uma grande igreja, aquela senhorinha, aquele senhorzinho analfabeto, que é usado para fazer os serviços mais humildes da casa de Deus, muitas vezes é esta pessoa que é mais nobre que os outros. Muitas vezes é esta pessoa que tem nobreza espiritual. Não podemos confundir. Crente que tem nobreza não é o crente que tem mais títulos, um currículo cheio de especializações, não. Nobreza espiritual vai muito além disto. Deus vê o coração. A nobreza, ela é vista a partir daquilo que está no nosso interior, a partir do homem exterior. A aparência exterior pode estar corrompida, mas o homem interior se renova a cada dia. Nobreza espiritual está no nosso coração, no nosso entendimento, no nosso modo de viver conforme a palavra de Deus. E glórias a Deus por isso. Os de Bereia eram mais nobres. E os de Curitiba? E os do Estado? E os dos outros estados do Brasil? E os brasileiros são mais nobres do que outros tantos? E a Igreja do Senhor Jesus, nominal pela face da terra, é mais nobre do que aqueles que já conhecem a palavra de Deus, mas não querem praticar? Nós precisamos fazer a diferença. Ser mais nobres. Precisamos apresentar nobreza espiritual pelo nosso estilo de vida. pela leitura que os outros fazem na nossa vida. Nós somos cartas abertas para serem lidas. E não se enganem, a leitura é pelo que está escrito. Uma carta aberta, as pessoas leem o que está escrito. E a leitura que as pessoas fazem é pelo nosso testemunho, pelo nosso estilo de vida. E a leitura sempre é autêntica. As pessoas percebem aquilo que é, não aquilo que nós pensamos fazer para enganar os outros. Então nós precisamos, de fato, ser mais nobres, ter nobreza espiritual. Amém? Glórias a Deus.